Bom dia, senhoras e senhores deputados. Amanhã temos um dia com algum significado político, com um grande significado político, que amanhã é o V-Day. E, portanto, convidam-se os senhores e senhores deputados para uma concentração no Largo Camões com música. No sentido, é amanhã, por volta das 16 horas, no Largo Camões, no sentido de se dançar juntamente com mais quase 1 bilhão de pessoas a nível mundial contra a violência de género. Não é isso? E nós, na Assembleia da República, teremos a leitura de um comunicado alusivo a esse acontecimento. E não sei se a senhora deputada Elza Pais quer acrescentar alguma coisa relativamente a esse evento.
Muito obrigada, senhor Presidente. É, de facto, o evento que o senhor Presidente, de que o senhor Presidente acabou de falar. Portanto, é uma iniciativa da sociedade civil a nível mundial, porque uma em cada 3 mulheres no mundo é vítima de algum tipo de violência de género e, portanto, em Portugal, as organizações não governamentais como a UMAR, a Associação de Mulheres contra a Violência, a Associação de Mulheres, a APMJ, a Associação de Mulheres Juristas, tem outro nome, Mulheres Portuguesas, Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, é isso. E, portanto, entre outras, diga, Teresa Férias, justamente, entre outras, organizaram este evento onde se propõe justamente uma dança. Claro que o Parlamento não vai dançar, não é esse o objetivo deste voto, mas os deputados e as deputadas que se quiserem juntar à iniciativa no Largo do Camões por volta das 17, eu acho que é 17. Quando a Subcomissão da Igualdade teve conhecimento da iniciativa, decidiu preparar um voto de saudação à iniciativa, que será, em princípio, lido amanhã, em plenário, embora sendo só votado no dia seguinte, como usualmente os votos são votados. E, portanto, neste voto que já está preparado, e espero que todos os deputados e as deputadas desta comissão também o possam assinar, nós damos conta, sobretudo, de números gritantes deste flagelo a nível mundial e também em Portugal e algumas iniciativas de combate que se têm feito, que têm colocado o nosso país num país da linha da frente de combate e prevenção à violência de género.
Obrigado, deputada. Não sei se mais algum deputado se quer pronunciar sobre isto. Não querendo, vamos então dar início à nossa reunião. Sr. Deputado, temos aqui a distribuição de uma petição e eu chamava a atenção para o conteúdo desta petição, uma vez que solicita a ponderação da realização de inquérito parlamentar à atuação do Conselho Superior da Magistratura, bem como de introdução de alterações à legislação que o regula. Ofereceu-me, naturalmente, muitas dúvidas sobre se não deveria ser objeto de um indeferimento liminar ou se deveria ser trazido aqui ao plenário da Comissão e ser distribuída. Optei pelo segundo caminho, uma vez que a petição diz diretamente respeito à matéria de natureza administrativa, uma vez que estamos a falar sobre o funcionamento do Conselho Superior da Magistratura e da lei que o regula, e, portanto, poderá haver aqui matéria que seja da nossa competência e que possamos tomar posição e fazer um relatório sobre a mesma. Se o deputado a quem for distribuído entender o contrário, obviamente que depois será objeto de discussão aqui na Comissão. Mas parece que será interessante nós começarmos a mexer também nestas matérias, de modo a que não haja zonas do Estado português, sejam órgãos de soberania ou não, que não sejam objeto de fiscalização sobre o Parlamento, do Parlamento, desde que o Parlamento tenha competências efetivas nessa área. E por isso eu perguntava se algum dos senhores deputados se voluntariava para elaborar o respectivo parecer, que me parece que é uma matéria subejamente interessante. Embora delicada, muito ligada. Mas eu não quis tomar a decisão, enfim, sozinho e acho que... Nós temos aqui uma nota com uma apreciação prévia, que será entregue ao Sr. Deputado que fizer o relatório. Mas foi distribuído, não sei se os Srs. Deputados estão em, leram. Foi distribuído já há uma semana, há mais de uma semana. Só se nos comprometermos no seguinte, adiávamos isto uma semana... E para a semana, para a reunião da próxima semana, teremos como primeiro ponto uma breve discussão sobre esta matéria. Tem uma só. É uma senhora juíza. E é subscrita por uma senhora juíza. Senhores deputados, distribui-se já ou faz-se para a semana esta breve discussão? Sim? Para a semana? Sim. Muito bem, então será o primeiro ponto da nossa reunião na próxima semana. Agora temos... Onde é que elas estão? É só uma juíza, é uma juíza. Agora, a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias. Temos uma sobre a comunicação da Comissão sobre conteúdos do mercado único digital e, por efeito, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta comunicação da Comissão, tratando-se de uma iniciativa não legislativa, não nos cabe analisar a observância do princípio da subsidiariedade. No entanto... Não queria deixar de passar alguns aspectos que aqui são abordados. Esta comunicação refere-se aos conteúdos sobre o mercado único digital. Enquadra-se nos trabalhos da Comissão para alcançar um efetivo mercado único no domínio dos direitos de autor, sendo que para atingir este desidrato a Comissão aponta o trabalho em duas frentes. Por um lado, concluirá o esforço que tem desenvolvido para rever e modernizar o quadro legislativo da União Europeia em matéria de direitos de autor. Ao mesmo tempo, lançará um diálogo estruturado com todas as partes interessadas, isto durante o ano de 2003. Quanto ao primeiro ponto, a Comissão entende que deve terminar o enquadramento aplicável o exame ao enquadramento aplicável aos direitos de autor na Comissão, abordando-se alguns temas como a territorialidade no mercado interno, a harmonização, os limites e exceções aos direitos de autor na era digital. A fragmentação dos mercados de direito de autor na União Europeia e de forma a melhorar a eficácia e a eficiência das medidas de execução. Quanto ao segundo ponto, o diálogo estruturado, será durante a primeira reunião plenária no início de 2013 o processo de Licensing Europe. Este processo compreenderá quatro vertentes de trabalho paralelas. Por um lado, o acesso a fronteiras e portabilidade de serviços. Por outro lado, os conteúdos gerados pelos utilizadores e a concessão de licenças aos pequenos utilizadores de material protegido. Ao mesmo tempo, também o setor audiovisual e as instituições que gerem o património cultural. E, por fim, todo o trabalho que tem a ver com a pesquisa de textos e dados. Para além destes quatro domínios, a questão das taxas aplicáveis às cópias para uso privado foi, durante o ano de 2012, objeto de um processo de mediação ao nível do setor, que, como sabemos, foi promovido pela Comissão e conduzido pelo antigo Comissário Europeu, António Vitorino. Portanto, conclui-se que, ao longo dos próximos dois anos, a Comissão prosseguirá os seus trabalhos com vista à modernização do enquadramento dos direitos de autor em sede da União Europeia. Por fim, face ao relatório, propõe-se que o mesmo seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, passamos à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos um outro parecer sobre o relatório intercalar do desenvolvimento do sistema de informação Schengen. E eu dou a palavra para o efeito à Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, Esta semelhança do anterior relatório também se trata de uma iniciativa não legislativa, portanto não coloca em causa questões relacionadas com os princípios de subsidiariedade e surge no âmbito do processo de acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção europeia, visando, portanto, a análise de um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o desenvolvimento do sistema de informação Schengen de segunda geração. A iniciativa em escrutínio descreve os trabalhos realizados no segundo semestre de 2011 para desenvolver exatamente o sistema de informação Schengen e a migração do sistema de primeira geração para a segunda geração. O relatório está dividido em várias partes, que do ponto de vista sistemático e até para melhor seguimento desta comissão, está dividido em situação do projeto, gestão do projeto e prioridades. Em relação à situação do projeto, fazem-se referências à realização de testes intensivos em três áreas que se consideram fundamentais, ao nível nacional, portanto, da capacidade de resposta dos Estados-membros, em que se verificou algumas dificuldades e por isso levou a um alargamento do calendário previsto para a imigração e implementação deste sistema, ao nível central, em que também se verificou nos testes de qualificação alguns problemas que levou também ao alargamento do calendário e depois registou-se também a insuficiência de recursos no que diz respeito ao Centro de Dados Francês em Estrasburgo. Do ponto de vista do quadro técnico para finalizar o projeto, apenas uma referência de que foi possível realizar uma série bastante completa de testes para provar exatamente a estabilidade, o bom funcionamento, a segurança, o desempenho dos sistemas centrais, bem como dos sistemas nacionais, que se prolongaram durante todo o primeiro semestre, portanto foram para além do segundo semestre de 2011 e prolongaram-se para o primeiro semestre de 2012. O teste global previu-se nessa altura que pudesse ter lugar no segundo semestre de 2012. Este teste global é muito importante porque é aquele que precede depois à efetiva migração do sistema da primeira geração para a segunda geração. A migração será feita através de uma arquitetura provisória destinada unicamente a esse efeito. A Comissão revelou especial preocupação no apoio aos Estados-membros nos seus preparativos para a revisão das especificações técnicas, que não é uma questão de sumenos de intercâmbio dos dados entre os seus gabinetes Sirene. No que diz respeito à rede em si, o que é que se trata deste projeto, deste novo projeto da segunda geração? É uma rede alargada de comunicações que respeitam naturalmente, ou que respeitem naturalmente, os requisitos em matéria de disponibilidade, de segurança, de cobertura de geográfica, de nível de serviço e, obviamente, de garantias de eficácia e qualidade na comunicação entre os sistemas nacionais e o sistema central. Do ponto de vista operacional e segurança, a Comissão propôs a criação de uma agência para a gestão operacional dos sistemas informáticos de grande escala no domínio da liberdade, segurança e justiça, a qual foi criada através de um regulamento aprovado ainda em 2011. No que se refere à gestão do projeto em si, fazem-se referências ao orçamento, fazem-se referência à criação de um comitê de acompanhamento desta matéria de migração e dos testes, fazem-se referência à relação, portanto, da Comissão com o Conselho e com o Parlamento Europeu. No que diz respeito à relação com o Conselho, obviamente que se garante que a Comissão esteja sempre presente em tudo quando são reuniões, seja do Conselho, seja do Conselho de Ministros, em que o sistema de informação Schengen seja abordado. Refere também à apresentação de relatórios sobre a evolução do projeto, nomeadamente relatórios sucintos, semanais sucintos. No que diz respeito ao Parlamento Europeu, como sabemos, tem também a ver não apenas com a prestação de informações complementares e, muito interessante, a resposta a perguntas feitas pelos próprios parlamentares sobre o funcionamento destes sistemas, como também, naturalmente, o cumprimento daquilo que é uma obrigação, que é a apresentação do seu relatório anual. Depois, a terceira parte do relatório refere às prioridades de implementação deste projeto, portanto, que é naturalmente a conclusão dos testes, a nível nacional, ao nível do teste global, os tais testes de segunda etapa e a preparação exatamente para a parte final de migração efetiva e de colocação em funcionamento do sistema na sua segunda fase. E por isso, dito isto, não estando em causa o princípio da subsidiariedade, entende-se que a iniciativa e a análise do processo de escrutínio está concluído e o presente parecer deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, um outro parecer sobre o relatório anual ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades da Unidade Central do Eurodac, igualmente a sua deputada Teresa Anjinho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório novamente insere-se no mesmo processo de escrutínio que nós temos estado a seguir no âmbito do processo de construção europeia. Também se trata de uma iniciativa não legislativa, portanto não coloca em causa o princípio da subsidiariedade. E centra-se exatamente num relatório anual da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades da Unidade Central Eurodac. Este sistema é um sistema importante que, como todos têm conhecimento, tem a ver com o sistema de comparação de impressões digitais para efeitos de aplicação da Convenção de Dublin, portanto, sentando-se nos requerentes de asilo e em três categorias, na verdade, requerentes de asilo, imigrantes ilegais e aqueles que se encontram de forma irregular e que se entenda que se deva fazer um escrutínio sobre se pediram ou não asilo em algum país da União Europeia. O regulamento prevê que a Comissão apresente anualmente este relatório. Trata-se do nono relatório, que contém informações sobre o desempenho desta unidade central, uma avaliação de resultados e uma importante análise de custo e eficácia do Eurodac, bem como da qualidade de serviço da unidade central. Como todos bem sabem, houve reformulações ao regulamento do Eurodac em 2008 e em 2009, as quais seguiu uma proposta de alteração do regulamento, que foi objeto de debates no início de 2011. Este processo não foi um processo muito consensual. A grande maioria, a presidência polaca, a 21 de outubro de 2011, deu conhecimento ao Conselho que os trabalhos do regulamento estavam suspensos, isto porque a grande maioria das delegações mantinha o apoio à inserção no regulamento Eurodac de uma cláusula que permitia aos Estados-membros dar autorização às autoridades de aplicação da lei para que cedessem à base de dados da Eurodac sob condições restritas para efeitos de combate ao terrorismo e criminalidade organizada. Hoje sabemos que é efetivamente necessário incluir no acesso ao Eurodac para fins de aplicação da lei como parte de um acordo equilibrado nas negociações do pacote de sistema europeu comum de asilo, portanto foram as evoluções que entretanto foram ocorrendo, com vista a completá-lo até final de 2012. Por conseguinte, a Comissão decidiu então agendar novamente uma proposta que permitisse então o acesso ao Eurodac para fins de aplicação da lei e que foi apresentado a 30 de maio de 2012. Este relatório faz referências então a estas questões relacionadas com a unidade central, ou seja, da gestão do sistema. Procedeu-se a uma modernização, uma importante modernização que teve inclusivamente reflexos ao nível da diminuição dos custos desta unidade central, isto tendo em conta que também se verificou um aumento da quantidade de dados a gerir e uma desatualização face a este aumento da plataforma técnica. E portanto a antiga infraestrutura da Eurodac foi modernizada e foi desativada em novembro de 2011. No que diz respeito ao custo de serviço, também se fazem aqui referências a questões orçamentais. Em matéria de proteção e segurança de dados, faz-se uma importante referência à questão das pesquisas especiais, ou seja, o regulamento prevê a possibilidade de se proceder a pesquisas especiais. O que é que se trata? São pesquisas que são desenvolvidas a pedido da pessoa cujos dados estejam armazenados na base de dados central, e isto com o intuito de salvaguardar os direitos dos titulares dos dados no respeitante ao acesso aos seus próprios dados, e o que se verificou em 2011 foi que foram efetuadas muito mais pesquisas do que se tinham verificado em 2010 e em 2009, sendo que a maioria dessas pesquisas foram feitas por Espanha, responsável por 79% dessas mesmas pesquisas. E, portanto, para melhor controlar este fenómeno, a Comissão incluiu na sua proposta de alteração do Regulamento Eurodac a obrigação dos Estados-membros de enviarem uma cópia do pedido para um melhor controlo, uma cópia de pedido do acesso do titular de dados à autoridade de controlo nacional competente. No que diz respeito aos números, de facto confirma-se aquilo que aliás já referi. As estatísticas, como fiz referência no início, dizem respeito a que tipo de dados, portanto, dados de três ordens, ou seja, os pedidos de asilo a pessoas com idade igual ou superior a 14 anos, a pessoas que foram interceptadas a quando a passagem irregular numa fronteira externa da União Europeia, e depois um terceiro número que tem a ver com pessoas em situação irregular no território do Estado-membro, muito embora tal apenas se aplique quando as autoridades competentes considerem que é necessário verificar a existência de um eventual pedido de asilo anterior. Os números podem-se resumir, dizia eu, em num aumento do número de transmissões de dados de requerentes de asilo, um aumento também do número de transmissões relativas a pessoas interceptadas e um aumento também do número de dados transmitidos referentes à tal categoria 3, ou seja, do tais pessoas interceptadas por permanecerem ilegalmente no território de um Estado-membro. Uma outra análise importante que este relatório fez tem a ver com o atraso nas transmissões, ou seja, com o atraso entre a recolha das impressões digitais e o envio das mesmas à unidade central, que é extremamente importante, em que se verificou uma diminuição desse atraso e verificou-se também um aumento da qualidade das transmissões, porque a percentagem média de transmissões rejeitadas também diminuiu. E, portanto, quais são as conclusões? Resumidamente, durante o ano 2011, a Unidade Central da Eurodac apresentou resultados satisfatórios em termos de velocidade, de resultados de segurança e de relação custo-eficácia. Como referi, os custos reduziram, fiz apenas referência à inserção de dados do ponto de vista orçamental, mas a verdade é que devo também referir que os custos reduziram, o que se ficou a dever essencialmente a questões relacionadas com a modernização do sistema. O volume global de transmissões aumentou nas três categorias de pessoas que aqui estão visadas na recolha das impressões. A taxa média de transmissões rejeitadas diminuiu e houve, de facto, uma melhoria geral dos atrasos na transmissão de dados à unidade central. E, portanto, dito isto e não estando em causa o princípio da subsidiariedade, o processo de escrutínio está concluído e o presente parecer deve, assim, ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho. Não queria deixar de mencionar a importância desta informação que aqui nos traz, uma vez que estamos a tratar neste último caso, de transmissão e comparação de impressões digitais, o que é não só importante para a segurança, como também para os direitos, liberdades e garantias. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também só fazer uma breve referência, porque este assunto é de veras importante. Trata-se de um regulamento que disciplina, regula a questão dos pedidos de asilo na União Europeia, detectando a entrada de pessoas, etc. Isso é muito importante, porque como espaço único de circulação de pessoas, quando o asilo é concedido num país, isso tem efeitos para todos os países, portanto, aí é a importância disso. E queria realmente, em primeiro lugar, sublinhar do relatório da sua deputada Teresa Anjinho os números que, em alguns casos, são impressionantes, sobretudo na Europa do Sul. Eu leio aqui, a certa altura do parecer, que a Unidade Central recebeu 412 mil pedidos, quando no ano anterior tinha recebido 299 mil. Né? Há aqui num ano só, um grande aumento. E esse aumento verificou-se, sobretudo, em Malta, mais 582%, em Itália, mais 559%. Não está aqui a Grécia, mas imagino que a Grécia deve andar mais ou menos por aqui, e que são realmente números muito importantes na nossa porta sul. E a deputada até depois diz aqui, e isto pode ser atribuído à primavera árabe. Eu achei interessante essa referência, até para me fazer lembrar, porque com estes números não será certamente uma primavera, mas um inverno. Quer dizer, a primavera é para onde toda a gente quer ir. O inverno é toda a gente foge. Um verão de seco. Portanto, realmente, é um aspecto muito importante, né, para os direitos humanos e para o bom funcionamento da União Europeia. Finalmente, ou ainda em penúltimo lugar, para dizer que há uma polémica, digamos assim, grande na União a este respeito, porque as entidades, o Conselho de Ministros e as entidades policiais nacionais e a Europol pretendem utilizar-se destes dados para efeitos policiais. Isso é uma coisa bastante polémica. Tem havido tentativas de fazer regulamentos que têm dado para trás e para a frente, e a própria entidade europeia da proteção de dados tem-se oposto de alguma forma a isso, porque estas impressões digitais que são aqui recolhidas não são pessoas que necessariamente estejam indiciadas de qualquer crime, não é? Portanto, e são recolhidas para um efeito, para outros efeitos que não para efeitos criminais, e portanto há realmente essa polémica. Finalmente, é para dizer, é pena não termos aqui, não sei se isso estava no relatório, era número sobre Portugal, ou fui eu que vi também isto, não sei se estava aqui em algum sítio, mas era interessante, não é? Também termos aqui alguns números, se houvesse, sobre Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, Sr. Deputado, a Teresa Anjinho. Não sei.
É apenas para agradecer, obviamente, as menções do deputado Pita Ameixa. Eu acho que este, dos dois relatórios que aqui apresentei, obviamente que o anterior é igualmente importante, mas este, de facto, deve merecer da nossa parte a devida consideração, porque toca em duas matérias que são do âmbito desta comissão e na verdade, uma chamada de alerta para questões que são extremamente importantes do ponto de vista de asilo, do ponto de vista de imigração, do ponto de vista da tal dita política europeia comum e que nos deverá, em futuras iniciativas que com certeza aqui virão, fazer refletir quando nos pronunciarmos sobre as mesmas. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora deputada. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um parecer sobre o acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a readmissão de pessoas que residam sem autorização. Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Estamos perante, em análise e discussão, a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização. Estamos no exercício de um direito de ver face ao envio que nos chega da Comissão de Assuntos Europeus e ao dever que temos de acompanhar o processo de construção europeia, embora seja uma iniciativa não legislativa. Começando talvez pelo fim, diria que o que está aqui em causa é o combate eficaz à imigração clandestina. As relações de parceria privilegiada entre a União Europeia e a República de Cabo Verde não começaram agora, começaram há uns anos, começaram em 2007. Em 2008 já teria ocorrido uma declaração na qual as partes se comprometeram a iniciar, a aprofundar um diálogo relativo a este tema e em 2009 existiu já um texto de acordo em que se pretendia construir as soluções práticas com vista à sua aplicação. O que está aqui em causa é uma base de reciprocidade, os procedimentos rápidos e eficazes, de identificação, repatriamento ordenado e em segurança das pessoas que não preencham ou deixaram de preencher as condições em vigor para a entrada, permanência ou residência nos territórios de Cabo Verde ou de qualquer dos Estados-membros, bem como facilitar o trânsito dessas pessoas num espírito de cooperação. Do conjunto de soluções encontradas, destacaria a previsão de um procedimento acelerado relativamente a pessoas interceptadas na região transfronteiriça. Também destacaria, pela sua importância prática, a instituição de regras referentes a custos de transporte e trânsito, proteção de dados, nomeadamente, sublinhando-se que a sua recolha terá como finalidade específica, expressa e legítima da aplicação do presente acordo, não podendo ser posteriormente tratados pela autoridade que os comunica e pela autoridade que os recebe, de forma incompatível com essa finalidade. E, igualmente, num exemplo que também não é só neste caso, a criação de um comitê misto de readmissão para controlar a aplicação do acordo e definir as modalidades necessárias para assegurar a sua aplicação uniforme. Assim sendo, a Comissão propõe ao Conselho que, após ter recebido a aprovação do Parlamento Europeu, o acordo em anexo com a União Europeia, e propõe-se que se libere o envio deste relatório à Comissão de Assuntos Europeus.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Não, não havendo quem vota votações, quem vota contra, quem se abstém, aprovar. Vota abstenção do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda e, portanto, é aprovado com essas abstenções. Temos agora a apresentação de um último relatório sobre os vistos de curta duração também entre a União Europeia e Cabo Verde. Foi feito igualmente, Sr. Deputado Paulo Rios. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não diria que estamos a falar aqui do contrário, mas de facto, mudamos, embora as entidades sejam as mesmas, mudamos completamente o sentido das decisões, pois o que está aqui em causa é a proposta de um acordo sobre, entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a facilitação da emissão de vistos de curta duração para os cidadãos da República de Cabo Verde e da União Europeia. A questão coloca-se nos mesmos termos, tem muito a ver com a relação de parceria privilegiada que a União Europeia tem vindo a construir também com Cabo Verde, e ocorreram um conjunto de negociações que só ficaram concluídas em 2012, e que hoje agora a que dar aplicação concreta. E em resultado dessas negociações, pretende-se facilitar, numa base de reciprocidade, a emissão de vistos para os cidadãos de Cabo Verde e da União Europeia, relativos a estadas por um período máximo de 90 dias, em cada período de 180 dias. Do conjunto de regras estipuladas, igualmente destacaria a isenção de taxas de visto para certas categorias de pessoas, crianças de idade inferior a 12 anos, por exemplo, a prorrogação gratuita de vistos de cidadãos signatários em circunstâncias excepcionais, a isenção da obrigação de visto para estadas de curta duração e, igualmente, a importância prática, essencialmente prática, a possibilidade de partida em caso de perda ou roubo de documentos de identidade aos cidadãos dos signatários. Igualmente, conforme aconteceu na iniciativa anterior, também se propõe a criação de um comitê misto de gestão, precisamente para acompanhar a aplicação e propor alterações ou aditamentos ao que foi estabelecido neste acordo. Assim sendo, propõe-se igualmente a remessa do relatório à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. Portanto, aprovado com essa abstenção. Srs. Deputados, temos agora aqui a distribuição de duas iniciativas europeias. E são elas subejamente importantes, principalmente a primeira. E a primeira diz respeito a uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Mas é interessante. É um insustentável peso. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Fica distribuído. E temos uma outra que é relativa à proteção do direito, proteção penal do euro e de outras moedas contra a contrafação. Deputada Andréa Neto, fica então distribuída. Muito obrigado. E até 13 de março, ambas. Srs. Deputados, temos 6 minutos. Às 11 horas teremos então aqui o Dr. António Manuel Machado. Até já.